Express Cultura.
Olá, ótima tarde para você que está ligado na Rádio USP, aqui em Ribeirão, em toda a região, também pela internet em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, sempre juntos, neste horário de almoço, aproveita, coloca o foninho de ouvido, a gente faz companhia e você fica sabendo o que está acontecendo de mais interessante aqui na cidade e na região. Muito legal ter a sua companhia, já sabe, né? Express Cultura no Facebook, você pode mandar o seu contato também por lá, mandar um pedido musical, suas impressões, afinal de contas, hoje tem entrevista, de repente você quer fazer alguma pergunta também, pode ser pelo Facebook do Express Cultura. Mais pra frente, quero me inscrever para a segunda literária, ótimo. Aproveita, manda pelo e-mail expresscultura@usp.br. A gente fica esperando aqui para agendar para a semana que vem. Lembrando que o Express vai ao vivo até amanhã e aí a gente retorna, aliás, o Kaled retorna no dia 6 de janeiro e eu estendo um pouquinho minhas férias, volto no dia 13, aí tem um período que a gente vai ficar sem o Express ao vivo, mas a página continua por lá, vai curtindo, a gente sempre vai alimentando com as últimas notícias culturais, então aproveite, tá certo? E aí o nosso telefone para você guardar bem guardadinho hoje, que vai fazer falta, 33154660, anotou? 33154660. Eu sou a Cláudia Lieri, não preciso nem falar, né? E o Kaled, Gabriel Kaled Mendele, como vai?
Muito bem, olá a todos. Tava me segurando que eu queria falar, porque a Cláudia vai curtir um solzinho, vai ficar um tempo fora, né, Cláudia?
Aleluia!
Mas daqui a pouco ela volta também. Então, penúltimo Express Cultura de 2019, né? E o Express super especial, né? Pra gente fechar com chave de ouro, que tem amanhã
tem
também,
amanhã,
né?
Mas Pode-se dizer.
E eu já adianto pro pessoal, então, 33154660, vocês não vão se arrepender de guardar esse telefone, 33154660.
A minha xará ontem ganhou um par, a Cláudia, né, deve ter se divertido a beça. Eu não vi ainda a foto, manda pra gente, hein, Cláudia? Tô esperando aqui, hein?
É isso aí. Sem mais delongas, vamos pra entrevista, Cláudia?
Bora.
Entrevista.
Conta tudo, Kaled.
Vou contar, Cláudia. Hoje o programa está especial aqui para o pessoal que é fã de Jovem Guarda. Com muito prazer a gente recebe aqui nos nossos estúdios o China e o Chiquinho Moreira da banda Del Rey. Eles que se apresentam hoje no Sesc com o show Encontro de Broto. Se apresentaram ontem também. Boa tarde.
Foi sucesso. Boa tarde. Nossa, foi demais ontem. Foi demais. Espero todos os ouvintes lá hoje, porque foi muito legal ontem, eu quero ver hoje todo mundo balançando o esqueleto lá também.
Oba, eu gosto dessa de balançar o esqueleto.
Cláudia, é legal de ter dois shows e a gente fazer no meio, porque a gente tem a oportunidade de assistir o show e comentar, né? Primeiro eu já quero falar que
foi
o primeiro bloco, eles já mandam um pupurri de 40 minutos ali.
Ininterruptos.
Essa coisa de Chiquinho.
Olha lá, que bacana.
Acho que baile bom é baile que você não para de dançar, né?
Então, é aquele que você canta junto e aproveita tudo.
É, pois é.
Não é?
É isso, não, vai virando uma música na outra, você
que
vai
delícia.
Dançando, de repente ele fala, boa noite, fala, nossa senhora, agora
é. Primeiro ele deu o brinde, né?
Sabe que isso foi uma coisa que eu acho que Chiquinho pegou muito da gente fazendo o baile de terceira idade. O Del Rey é uma banda que circula em vários ambientes. E aí no baile da terceira idade, o pessoal não quer saber de bater palma. O pessoal quer saber de dançar.
Uhum.
Então quando a gente acabava de uma música pra outra, aqueles 30 segundos de espaço, eles ficavam olhando com aquela cara de... E aí?
Acabou,
cadê,
né?
A próxima?
Vambora,
vamos nessa.
Né?
Aí Chiquinho pegou essa sacada e fez, ó, a gente vai emendar tudo. Só fala com o pessoal depois de 40 minutos de show.
E deu certo.
Muito.
Conta pra gente como que se forma, né? Como que surgiu a ideia do Del Rey.
É, o Del Rey, acho que a fase deve estar completando uns 15 anos. É, já existia o Mombojó. É, China também já tinha sua carreira. A gente morávamos em Recife nessa época. E, sei lá, e convidaram a gente pra criar alguma coisa pra tocar numa festa de aniversário de uma amiga, meio sem muita pretensão, e a gente, vamos fazer uma banda que a gente só toca as músicas de Roberto Carlos, tentando tocar meio meio parecido, meio igual e tal, mas aí o negócio deu muito certo, assim, a festa foi muito divertida.
Um contou pro outro que contou pro um.
Pois é, a gente acabou fazendo outras coisas e aí com o tempo a gente se viu com, nossa, a gente tem um certo talento pra um entretenimento também, né, assim, que as coisas da gente tendem a ser mais volta da cultura e tal, mais cabeça, mais pensado e tal, e a gente viu no Del Rey uma porta para o entretenimento que a gente poderia fazer com a total despretensão. E a coisa foi crescendo, a gente foi conseguindo ganhar algum espaço em lugares que o Mombojó em China iria chegar. E claro que isso também foi proporcionando a gente receber algum dinheiro para poder viabilizar as nossas carreiras. Tudo foi muito se encaixando numa naturalidade tremenda. E eu acho até que esse desprendimento com as preocupações da gente tem que ser muito... Tem que alisar muito a obra. Como a gente não tinha isso, isso acabou ensinando muito a gente, assim. A gente conseguiu levar essa despretensão, essa coisa de lidar com o palco, com um público totalmente diferente que a gente estava acostumado.
E é um aprendizado para as carreiras autorais. Isso eu acho que o Del Rey é demais nesse sentido. Porque como a gente lida com diversos públicos diferentes, a gente sempre carrega um pouquinho para as carreiras autorais. Chiquinho falou uma coisa assim, que a gente realmente tentou tocar igual a Roberto, a Erasmo, a coisa da Jovem Guarda. Mas a gente jamais conseguiu esse feito.
E acho que vocês têm as características próprias, de repente até imprimiram um pouquinho, né?
Eu juro que a gente tentou, mas não...
Mas valeu, ué.
É porque a gente é muito fã da estética e da sonoridade, do que era feito no Brasil nos anos 70, 60. E a gente sempre quis chegar muito perto, mas do jeito da gente acabou entrando numa outra atmosfera. Que foi muito bacana, a gente percebeu uma juventude redescobrindo o Roberto Carlos.
Levando os pais no show.
Os pais, os avós e tal, ou seja, deu muito certo. Saca?
Essa diversidade é muito legal, né? Porque você vai no show, tem desde a molecadinha mesmo, ali, 15, 16 anos, as senhorinhas ali, né?
É demais, cara.
Atinge todos os públicos.
Exato, e ao mesmo tempo a gente leva a nossa lojinha com os discos autorais e tal, pra todo show. Então, mesmo a pessoa que vai no show do Del Rey, como o Del Rey não tem nenhum material e a gente não tem pretensão de gravar nada, as pessoas se identificam tanto que compram os nossos trabalhos autorais, o que é muito legal, entendeu? É uma troca muito gostosa, assim.
Legal. E falando, vocês falaram que tem uma pesquisa, gostam muito do som dos anos 60, mas vocês tinham... escutam o Robertão ou é aquele lance que veio da mãe escutar e acaba sabendo as músicas?
Cara... Roberto Carlos está no inconsciente coletivo de qualquer brasileiro, né? Mesmo quem não gosta conhece um refrão, porque tocou muito em muitos lugares. Então vem essa herança de pais e avós que a gente ouvia. E eu lembro que quando a gente começou a se juntar para compor junto, eu e o Mombojó, eu tinha essa coleção já de Roberto Carlos, herdado de tia, de pais e tal. Então os meninos chegavam com um monte de som novo, tipo Stereolab, Portishead e tal, e eu apresentava os discos velhos, que era de Roberto Carlos, The Pops e tal. Então era uma troca muito gostosa. Por isso que na hora que a gente resolveu, pô, vamos tocar o quê nessa banda de aniversário que essa amiga pediu? Pô, vamos tocar Roberto Carlos, é um lance que a gente já escuta, já gosta, todo mundo conhece.
Acho que não tem quem, né? Não tem.
Pois é.
Ouvido e assimilado uma música, pelo menos.
Sim.
Acho
pois
que
é.
Não existe.
Como o Chiquinho falou, é um movimento muito importante na música brasileira. A sonoridade da Jovem Guarda, pra época, era uma coisa muito moderna no Brasil. Sabe, quebraram várias regras ali.
Quando foi isso, esse show primeiro que vocês fizeram?
Há 15 anos atrás.
15?
É, 14,
e lá?
15.
Lá em Recife?
Lá em Recife.
E vocês moram lá ainda ou não?
Não, hoje eu moro em São Paulo, o Chiquinho fica entre São Paulo e Recife.
Tá.
A banda meio que metade tá em São Paulo, metade tá em Recife. Mas isso pra gente nunca foi uma dificuldade pra se encontrar.
Não, junta
e fazer
todo
coisa.
Mundo, tá tudo certo.
É.
e eu acho que uma coisa que talvez seja uma dificuldade é... Porque o Roberto Carlos, Roberto Erasmo, eles compuseram muita coisa, né? Como que vocês fizeram pra fazer seleção de repertório? Vocês optaram pro lado A, tem lado B também? Como
vai
é que
aí, maestro. Que
coisa, Chiquinho. Eu acho que no começo, o que vinha na a gente se pegou muito a coisa que eu falei aqui, da estética dos anos 70, da coisa do soul, do funk, ou então do romantismo, de detalhes, ou... como é grande o meu amor por você, enfim, querem acabar comigo. Então essas músicas que tinham uma que eles escreveram, que batia muito ali no coração, com frases muito simples, mas que tinham uma sonoridade que a gente queria que tivesse nos trabalhos da gente também. Queria que tivesse no...
Nos trabalhos autorais.
Nas coisas de China, nas coisas de Mombojó, as coisas de... Eu sou tecladista, né? Gostava muito das coisas de órgão, de Lafayette, dos Hammond. É muito bacana. Então as coisas de Renato, seus Blue Caps também, a levada quebrada, assim, que é uma coisa que a gente... No Mombojó é muito, muito inspirado por isso também. E a gente... O primeiro show do Del Rey, eu lembro que a gente tirou 8 músicas. E essas oito músicas ficavam se repetindo, sei lá, durante uma hora e meia. E aí com o tempo, aí cada vez que tem outro show, vamos tirar mais uma, vamos tirar mais duas.
E assim.
E aí foi quando veio, hoje a gente tem um de músicas que a gente sabe tocar do jeito da gente, né?
Claro. Nessa fase Jovem Guarda, acho que com 60.
É, a gente sabe, tem 60 hits, assim, eles têm muito, muito sucesso. E na época já era muito sucesso, não é que seja um sucesso... Sim. Um revival e revisitado, não. Na época os caras...
Mas cara, vocês continuam descobrindo coisas novas.
Exato, e deve ser uma tortura na cabeça de Chiquinho montar o repertório do Del Rey, porque todas as músicas são conhecidas, todas são hits. Então, assim, o que vai tirar do show? Por exemplo, hoje eu já recebi umas 4 mensagens de pessoas que foram ontem lá e... vocês não tocaram Se Você Pensa, Outra Coisa... Galera, não dá. A gente adoraria tocar todas.
E uma coisa interessante é que nesse meio tempo a gente descobriu muita coisa de Roberto Carlos. Que, Roberto Carlos, mas que na verdade era de Roberto e Erasmo. E também descobri muita coisa de Erasmo só, assim. De coisas que Erasmo gravou, que foi muito sucesso. E muita coisa que Erasmo gravou, que é sucesso, que era de Roberto também. Ou seja... Eu confesso que nos últimos anos eu percebi o quanto Erasmo é muito genial, sabe?
Sim.
Na carreira dele.
Ele é forte.
A gente acaba falando muito do Roberto.
Pois é.
Não, é uma dupla
incrível. Eu mesmo exploro muito pouco.
Ele, como compositor, ele tem assim...
É uma dupla incrível, cara. Incrível. É o Lennon e McCartney brasileiros, sem dúvida.
Não é?
E a gente acaba descobrindo outros compositores também. Isolda, Getúlio Cortes. Nossa. Tem uma galera toda que trabalhava para compor canções incríveis.
Isolda assim, fez muita música para Roberto.
Muita, né? Muita.
A gente falou isso, eu falei outro dia aqui no ar mesmo, porque tocando música do Milton Carlos, que era irmão dela, né? E ela fez bastante também, sozinha para
Pois é, Antônio Marcos, que é um artista que fez bastante sucesso, mas hoje se fala pouco desse cara. Escreveu coisas lindas também, sabe? Que Roberto gravou. Então, além de ser essa diversão, da gente se divertir um bocado, tem essa coisa de pesquisa que é muito gostosa. E trazer para uma galera da nossa geração, ou da geração mais nova, um movimento tão importante na música brasileira. Num momento que as pessoas perderam um pouco o jeito de ouvir música, né? Uhum. Você não tem mais aquela coisa de ouvir um disco inteiro, de pesquisar sobre a obra. Você escuta 30 segundos de música e vai pulando.
Mal compra um disco,
pois
né?
Pois é, pra gente que é artista, isso dói no coração.
Sim, na verdade, na época se esperava pra ver o disco de Roberto Carlos, né?
Pois era, como vai ser a capa?
Era sempre lançado no final do ano, eu acho, se não me engano.
Era uma expectativa, né?
E aí isso mudou.
As coisas
bastante.
Evoluíram bastante, mas legal. Eu tenho uma perguntinha. O show é todo dançante, é todo pra cima, ou tem o lado romântico da coisa?
Tem o romantismo, tem que ter, né? Que é a parte que
o pessoal
falar,
fica esperando, né?
A gente adora, cara. É isso, é um repertório muito vasto. Então, tipo, tem desde as coisas mais dançantes. Tem um momento, é um repertório muito bem construído pro Chiquinho, assim, porque tem um momento que o show dá uma caída pra essas coisas mais românticas, rostinho colado, volta pra alegria, entendeu? Acho que com a quantidade de músicas que a gente toca, que a gente sabe tocar da Jovem Guarda, dava pra montar até 2 tipos de show.
Verdade.
Um show só luz de velas agarradinho e o show, o pau comendo ali.
Ou então fazer assim, quantas horas são de show?
Cara, pra esse show do Sesc é 1h20 e 1h30, porque pequeno, é o tempo do Sesc.
O show pequeno é 1h30.
O show pequeno é 1h30. Mas a gente já chegou a tocar 2h30. E quando tá acabando o show, chega o contratante e faz... Então, vocês não conseguem tocar mais meia hora, não? A gente faz, não, mas tá no contrato ali. Tudo bem, eu dobro o cachê.
Eu pago!
Então a gente já chegou a tocar 3 horas e pouco.
É emocionante, assim, gente. Empolgante mesmo, viu, o som de vocês. Muito legal. Aliás, falando em som de vocês...
Eu ia falar isso. Eu acho que o pessoal tá curioso pra escutar
Qual
um pouco.
Qual que a gente vai ouvir primeiro, hein?
Olha, vamos deixar eles escolherem?
Claro.
A gente tem aqui...
Quero que vá tudo pro inferno, Você Não Serve Pra Mim ou mesmo que seja eu?
Nossa,
vamos começar com Quero que vá tudo pro inferno?
Boa, boa.
quero que vá tudo pro inferno. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Quero que vá tudo pro inferno, que eu não tinha colocado essa.
E, Cláudia, aproveitando que você tá pegando, então...
Bora, fala.
Já vamos soltar, né?
Lógico.
A gente acaba conversando, acaba esquecendo, né? E vai se empolgando, daqui a pouco dá o horário, a gente
tem
não...
Tem uma promoção, né?
Exatamente. Então, pessoal, 3315-4660, 3315-4660, primeiro
liberado,
que ligar.
Liberado.
Fatura um par de ingressos, então, pra curtir. Hoje o show do Del Rey no Sesc, né? Esse repertório especial Jovem Guarda.
A partir das 8, né?
A partir das 8h30.
8h30, gente.
Lá,
olha,
não é todo dia que a gente tá aqui, hein?
Vai que demora, né? Pra eles voltarem. Tomara que não, né? Já tá tocando o telefone? Vamos tocar.
Vamos
a música. Quero que levar tudo pro inferno.
E o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno.
Express Cultura 107,9.
Vou falar uma coisa pra você, o pessoal tá empolgado pra ligar, viu?
Nossa, demais, tô adorando isso. Queria só falar que essa gravação que a gente ouviu do Del Rey é ripado da internet, porque a gente não tem disco lançado, a gente tem um especial da MTV.
Tá.
Que foi um especial do fim de ano, na época que eu apresentava um programa lá e tal. E aí as pessoas usam bastante essas gravações. Em várias rádios do Brasil tocam essas músicas.
Nossa.
Mas a gente parar e gravar, não, isso ainda não aconteceu, tá bom,
queria
galera?
Colocar aqui
também. É só ao vivo.
Oh. E isso vai acontecer?
Tchanã!
Ah, bicho. Por enquanto a gente... caiu até o telefone que chegou pra fazer
meu amigo aqui. A resposta tá sendo...
Por enquanto, assim, pra gente só entrar em estúdio e gravar essas músicas como foram gravadas na Jovem Guarda, vou te falar que, tipo, as da Jovem Guarda são muito mais legais do que as da Jovem Guarda. Então, talvez uma coisa ao vivo no futuro, que eu acho que o grande lance do Del Rey é a coisa ao vivo, sabe? É essa troca ao vivo.
É ir lá hoje no Sesc, então, 8h30,
pra curtir. É isso. Legal. A gente não tem essa pretensão no momento, sabe? A gente, tipo, trabalha muito...
Mas eu acho trabalho... que muita gente deve estar pensando isso agora, né? Fazer assim, ai, puxa vida,
será? Não, e o que é melhor, que aí eles vão ter que ir no show, entendeu? Tipo, esse ano eu lancei disco, o Mumbojó tá preparando também disco novo. Então a gente foca tem muito essa parada de disco deles, nos trabalhos autorais.
É, né? Verdade. E aí você se junta
com o Del Rey é a curtição, como diria Chico Sainz, né? O Del Rey é a diversão levada a sério.
Ai, que delícia. Legal. A Terezinha tá desesperada aqui no telefone, eu vou anotar o telefone.
Ô, Terezinha, anota, coitada, Terezinha, anota pra Terezinha.
Eu já vou anotar, viu, Terezinha? Ela tava tão empolgada
tava cantando
a música de vocês, eu falava alô, alô, ela nada, eu tava cantando.
Muito bom.
Então, enquanto vocês continuam batendo papo, eu vou anotar aqui, tá bom?
Beleza. Pessoal, vocês têm uma fase do Roberto que... mais preferida de vocês, um disco, uma fase? Pergunta difícil. Cara,
acho, não, nem é tão difícil assim. Eu sei bem, assim, acho que o disco que eu mais gosto é o Inimitável.
Que é um discaço, é o disco da transição, né? Ele saiu da Jovem Guarda pra uma coisa mais adulta e tal.
Total, o disco que tem... Eu gosto muito daquele disco que tem... Que, eu gosto muito da faixa Querem Acabar Comigo. Que acho que é de... Da
66.
Ou é de Canta para a Juventude?
Não, o Querem Acabar Comigo é de 66, é um disco que é só o rosto dele meio preto, né? Branco, lembrando um pouco as capas dos Beatles.
Sei.
Que é o mesmo disco que tem Namoradinha do amigo meu.
Esse não é o de 71?
Que não,
é o
não, esse, não, esse é um que ele tá de lado, esse de 71 que você tá falando. Tá. Que é o que tem o Astronauta, que é um discaço.
Que é o... Né,
Que é um discaço.
Então, mesmo quer dizer que a fase que eu mais gosto é esse desse do disco do Astronauta. Esse que tem Namoradinha, o Inimitável e o da Praia.
Que é o de 69, que é o que tem Sua Estupidez. Sua
Estupidez.
Ah, ou seja, você deu um passeio bom, né? Ele quase falou, eu gosto de tudo.
Considerando que ele tem 50 e tantos discos, eu escolhi 4.
Ah, tá bom.
Tá bom. Eu gosto um pouco de tudo da obra dele, assim. Até as coisas mais recentes, o Nossa Senhora, eu acho a canção super bonita. Sabe, essa parte que ele vai pra música gospel com Jesus Cristo, Nossa Senhora que eu citei. Eu acho bem bonito também. Eu acho que é um artista que tem uma obra muito grande, bicho. Muito grande e passou por muitos momentos dentro da música brasileira, da indústria fonográfica. Só que é mesmo difícil ter uma fase. Adoro a fase soul, adoro a fase Jovem Guarda, mas gosto dessa fase mais espiritualizada, dessa coisa mais ecológica, das baleias e tal, sabe?
Legal. Eu participando do bate-papo, quero também escolher a minha.
Manda aí, qual é a sua?
Cara, eu gosto muito do Roberto Carlos, Ritmo de Aventura.
É demais,
descasso. Até, e tem a questão também de ter virado filme, né? Eu acho muito louco isso.
Ele é o primeiro cara que botou um helicóptero dentro do túnel, né?
Ah, é?
Essa cena no filme, que é um helicóptero dentro de um túnel, se eu não me engano, em Copacabana. Que foi uma loucura. A cidade do Rio de Janeiro parou inteira pra fazer essa cena do helicóptero.
Tem um disco de... Pô, vamos aproveitar, então, falar um disco de Erasmo que eu...
Boa.
Quase que eu descobri um dia desse, que é a banda dos Contentes.
É demais.
É muito legal esse disco, que não tem, acho que não tem nenhum dos grandes hits dele, eu acho.
É verdade.
E é um disco massa.
É verdade. Assim, tá sempre... O Carlos Erasmo também é um discão.
Carlos Erasmo, é
clássico. Vocês vão descobrindo preciosidades, assim.
Nossa, né? Se deixar, a gente vai ficar até amanhã falando de disco da Jovem Guarda, que a gente gosta.
Tem uma música, cara, que... É meio lado B, assim, do Roberto. Eu acho que é, assim, né? Às vezes eu tô falando besteira. Que é a Cigana, que ela é muito importante. É uma música que meu pai cantava pra mim pra eu dormir. Eu já contei essa história, né? Meu pai cantava pra eu dormir e é legal porque meu pai, ele tinha muito disso. Ele começava a cantar uma música, aí não sabia, ele ia inventando letra. Então, eu aprendi uma versão da cigana completamente diferente.
Depois queria botar a culpa em Roberto Carlos. Não, Roberto, tá cantando errado. A gravação tá toda errada.
Então, muito tem uma importância pessoal pra mim.
E aí, vocês falaram de parcerias? Já não.
De parcerias com eles? Bom, eu já cheguei a cantar, eu cantei com Erasmo.
Tá.
Já. Vários nomes da Jovem Guarda já participaram do show do Del Rey. Vanderléa, Vanusa, Rosemary,
Lafayette. Eles se entusiasmam quando ficam sabendo, assim?
Hã?
Eles se entusiasmam quando ficam sabendo.
Ah, eles acham muito... Primeiro eles chegam naquela de, quem é essa pirralhada, né? Que tá tocando essas coisas. Aí quando a gente começa a tocar e eles sentem o amor que a gente tem e o respeito à obra.
Sim.
É muito legal, bicho. Lógico. Vanderléa a gente fez vários com o Erasmo, quando eu cantei com ele num programa da MTV, foi muito gostoso também. Ele já conhecia a banda.
Que legal.
A gente tem informações de que Roberto também conhece a banda, porque a gente tem alguns amigos em comum. Entendeu?
Os Golden Boys, né?
Os Golden Boys. Olha. A gente fez há uns meses atrás, a gente fez um Altas Horas em homenagem à Jovem Guarda.
Uhum.
Então tinham vários artistas de Jovem Guarda, Vanderlei Cardoso, os Golden Boys, que o Chiquinho
estão
falou.
Em todas, é impressionante, vocês viram, né?
Ah, mas é isso, né, bicho? Essas músicas, tipo, batem no coração de todo mundo. Verdade. Então, a gente começa o show ganhando de 3-0, né? Todo mundo faz a música.
É, o negócio é tão abrangente, cara, que a gente já fez. Ó, o Del Rey já tocou tanto no Altas Horas com o Vanderlei Cardoso, já dividiu o festival com o Bjork, por exemplo.
É verdade.
Então, que interessante. O negócio
vai de lá pra cá.
Isso sem falar que a gente foi de Sesc, a show em Inferninho, a show em boate super cara, casamento, a gente sabe casa que... mais que padre, bicho. Casamento, formatura, até missa de sétimo dia eu já cantei.
Agora eu nunca fiz nada fora do país aqui.
Fora do país, é verdade.
Meu desejo pro universo aí.
Posso pedir um favor?
Fala.
Sim, faltam 2 minutos. Eu tô assim, monitorando o tempo e eu aqui desesperada que eu quero mais, né? Então, não consigo, tô monitorando. Fale em todos os contatos de vocês, como né, entrar, pedir show, ou o que vocês quiserem, se apresentem à vontade. A gente vai tocar Vanderléia com Del Rey e aí vai chamar para mais um par de ingressos, é isso.
Quantos né? ganhadores a gente já
tem? Tem dois.
Então tem mais um par,
tem isso. Mais um par. Então falem, por favor. O microfone é de vocês. Chame para o show, chame para conhecer
Para achar a gente na internet e contratar, é pedra11.com.br/delrey. Pedra11 escrito, o numeral mesmo. É, lá tem todos os contatos, página da gente no Instagram, Banda Del Rey. Twitter e até as nossas páginas autorais.
Digitais.
A minha página Chinaína no Twitter e no Instagram, a página do Mombojó também. São os canais que a gente tem. Sempre chega muito pedido de show por diversos canais diferentes. E, por favor, né, maestro, hoje, o repertório tá perfeito pro pessoal aí curtir?
Tá tudo
ontem redondo. Ontem a gente ensaiou já, né? Ontem já foi ensaio pra hoje, então hoje promete ser mais...
Uau, empolgante.
Ontem foi incrível, cara. Ontem foi incrível e hoje a gente precisa se superar, velho, que ontem foi muito legal. Então tá todo mundo convidado hoje no Sesc, 8h30, a Banda Del Rey vai lá se divertir com a gente, balançar o esqueleto com nós.
Eba! Fale, menino. Não quer falar mais nada?
Não, eu queria agradecer a vocês aqui, a todo mundo.
Imagina.
Daqui, agradecer um agradecimento especial ao Sesc, não posso deixar.
Verdade.
Que é um lugar que fomenta a cultura nesse país e a gente dá super importância. Então, todas as palmas do mundo.
Vocês voltem muitas vezes para Ribeirão Preto, é meu desejo.
Nossa, a gente quer super.
Posso aproveitar também e fazer um agradecimento a eles, né? Por, como eles falaram, já tivemos,
né,
em altas horas, né? E estão aqui com a gente, né, cara?
Bicho, a gente adora conversar, velho. Pode chamar sempre. A gente adora bater papo.
Que bom, que bom.
Pra gente é muito legal,
nem
né, Cláudio?
A gente chega aqui, vocês ainda oferecem cafezinho e bolinho. E se embora pra Lasquinho.
E vai ter churrasco ainda,
Eu
não sei se era segredo.
Muito bom.
Ó, o telefone já tá tocando, ou seja, o ganhador já tá aqui na linha.
Ah, legal. Apareçam lá.
A gente se despede de vocês com muita felicidade e alegria. Ficou muito bacana recebê-los aqui. Nossa, empolgante, não conhecia de verdade, tô sendo sincera.
Bom, hoje você tá convidada também.
Valeu, muito obrigada.
Olá, não pode levar falta, hein?
Ó! Oh!
Tô de olho, né? Não vai se decepcionar. Nós não somos os melhores, mas também não somos os piores.
Pois não, é. Não, a qualidade de vocês é incrível, para com isso. Valed, obrigada, viu?
Cláudia, eu que agradeço.
Foi muito bacana mesmo, a gente vai se apolar um pouquinho aqui, mas por uma justa causa, já que não temos a Rede USP de rádio hoje, a gente tem que terminar com Del Rey, a Vanderléia, Além do Horizonte.
Ah, demais. Valeu.
É? Todo mundo cantando junto,
por
né?
Por favor, hein? Obrigada, gente.
Obrigado.
Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. onde a gente pode se pintar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Todo sem censura, usar da liberdade de uma vida sem frescura.
Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso?
Express Cultura.